Tecnologia e ciência é uma questão de soberania nacional?
Ah, indubitavelmente, não há dúvida alguma. A Petrobras oferece um exemplo disso muito claro, né? Foi só no investimento maciço em pesquisa de novas formas de detectar e explorar petróleo de alta profundidade que capacitou a Petrobras a ser o que ela é hoje. Mas isso é só a ponta do iceberg. Tem coisas muito mais desconhecidas, que são fundamentais, que se encaixam nesse quebra-cabeça que vai definir a soberania de cada uma dessas nações no futuro. E o Brasil precisa claramente pensar em ciência e tecnologia como um investimento em soberania. O estudo dos nossos mares, o estudo ecológico dos benefícios que a floresta amazônica traz para o clima mundial, os serviços ecológicos dos outros ecossistemas, novas formas de energia limpa, novas formas de produzir alimentos em grandes quantidades, o estudo da água. Você tem uma série de aspectos, né, fitoterápicos, que a ciência tropical vai ditar a agenda da ciência mundial, na minha opinião, nesse século. Porque essas são questões fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Se você for ler o Keynes, por exemplo, para entender o porquê aconteceu a Primeira Guerra Mundial, você vai ver que a questão foi muito simples. Os países estavam crescendo muito rápido, e a quantidade de alimentos necessários para alimentar esse povo não estava crescendo da mesma forma. E isso criou um cataclisma que desencadeou uma grande guerra, né? Na mesma forma, a busca de alimentos, água limpa, energia limpa, novos tipos de medicamento, são questões que definem a agenda da ciência desse século. Os cientistas desse século vão ter que achar respostas para essas questões. A questão climática, né? A exploração espacial, todas essas questões envolvem a sobrevivência da nossa espécie. E dessa maneira, elas definem uma agenda para a nossa espécie, mas também para cada país, uma questão vital, que é a manutenção da sua soberania, né?
Normalmente, as doenças tropicais elas são relegadas a segundo plano. Pela tua proposta, elas seriam alçadas a um primeiro plano, não é?
Sem dúvida, o Brasil é um dos poucos países do mundo com condições de equacionar a descoberta de uma vacina para o dengue, uma vacina para a malária e uma série de outras doenças tropicais que envolvem um número gigantesco de pessoas no mundo, mas que não atrai o interesse comercial, né? Então, as doenças tropicais fazem parte dessa agenda da ciência tropical. E o Brasil tem cientistas fenomenais, não só dentro do Brasil, como espalhados pelo mundo. Cito, por exemplo, o casal Nussenswein, na Universidade de Nova York, né? Que teriam condições intelectuais hoje de, se tivessem recursos e apoio político, de claramente perseguir uma vacina para dengue, né? Esses são heróis nacionais, os dois, né? Tanto a Ruth como o professor Vitor. E esse tipo de trabalho, na minha opinião, é vital para o Brasil, tanto do ponto de vista de ciência básica, que eu acho muito importante ressaltar isso. Não é porque eu estou falando de uma ciência tropical que isso significa eliminar ou não dar ênfase à ciência básica, à ciência abstrata. Não existe ciência aplicada sem ciência básica de alto nível. A ciência pura é essencial, mas a ciência pura tem que ser feita por pessoas que têm um talento para fazer isso. Então, a ciência tropical também é um manifesto pelo mérito, por investir nas pessoas que realmente têm talento. E aí, nesse pool de investimento em ciência básica, direcionar a ciência aplicada para áreas que são de relevância para a soberania do país e para o crescimento do país, tanto do ponto de vista social como econômico.
Isso significaria investir mais em determinadas áreas, naquelas que tenham relação com essa preocupação que o senhor está levantando.
Eu acho que esse é um problema muito sério, porque quando você fala isso, as pessoas acham que você está propondo não investir em outras áreas. Eu acho que se o Brasil tiver um cara talentoso em proteínas, em configuração de proteínas, tem que investir no cara, porque esse cara vai dar frutos enormes. Se ele fizer descobertas geniais, ele vai dar frutos enormes para o país a longo prazo. Não tem dúvida. Onde houver o talento, você tem que investir. Mas dentro de uma política de Estado, você tem que dá um certo privilégio a áreas onde você tem condição de ser um líder mundial, não há dúvida. Então, em certas áreas de pesquisa, o Brasil já tem essa liderança quase que de imediato, né? Energias renováveis, por exemplo. Mas ele corre o risco de perder. O caso do etanol é clássico. Por exemplo, o etanol, foi uma enorme O etanol é o Google do Brasil, tá? O etanol e os motores flex.
Uhum.
Todavia, no mundo, lá fora, está se investindo muito mais do que se investe no Brasil hoje no etanol de segunda geração, que é aquele que é obtido pela quebra da celulose,
uhum,
que vai aumentar tremendamente a possibilidade de extrair celulose de resíduos vegetais que a gente não usa hoje. Mesmo o bagaço da cana, como resíduos florestais, resíduos de plantações, né? Tudo que você tira do campo, que são resíduos hoje, poderiam se transformar em fontes de energia alternativa. O Brasil tem que ser o líder disso, porque se ele não prestar atenção nisso, outros países vão tirar essa primazia do Brasil, essa liderança do Brasil. Estão investindo poderosamente nisso. Estados Unidos, um investimento de bilhões de dólares nessa área.